Agradeço a parte, Vossa Excelência, senadora. Eu estou me referindo, senadora, a valores, em primeiro lugar, a valores corrigidos pela inflação. Qual foi o lucro dos bancos, especificamente dos bancos, no governo, nos 8 anos do governo Lula, comparado ao lucro desse mesmo setor no período Fernando Henrique, e mostrando que os bancos ganharam, no governo do PT, 550% a mais do que no governo Fernando Henrique. Em segundo lugar, eu fiz a comparação entre aquilo que foi a participação dos ganhos financeiros com a participação das rendas vindas dos salários em nosso país. E mostrei que, enquanto os ganhos financeiros aumentaram astronomicamente, os ganhos salariais se mantiveram praticamente estagnados. E mais, há hoje, segundo dados do próprio IPEA, um empobrecimento e uma precarização grave atingindo os estratos mais baixos dos assalariados no nosso país. Mas Vossa Excelência se referiu à crise que nós vivemos em 2008, que foi efetivamente uma grande crise, que afetou todo o mundo e foi talvez a maior crise financeira do mundo, que assolou o mundo nos últimos 80 anos. Evidentemente, ela encontrou o país melhor estruturado para responder às necessidades oriundas da crise. E, em grande parte, essa melhora das condições brasileiras se deu a despeito da luta do partido de Vossa Excelência. Porque se nós tivéssemos adotado aquilo que o partido de Vossa Excelência preconizava naquele período, seguramente o Brasil teria sido levado de roldão por essa crise. Ora, o partido de Vossa Excelência se opôs a tudo aquilo que permitiu que nós tivéssemos fundamentos mais sólidos na nossa economia. Desde a lei da responsabilidade fiscal, até o regime de metas, de inflação, de câmbio flutuante, passando pela oposição feroz que o partido de Vossa Excelência desencadeou contra a grande reestruturação do sistema financeiro brasileiro, conhecida pelo nome de PROER. Não nego o mérito do governo Lula de ter conseguido, neste momento difícil, naquele momento difícil, fazer uma política anticíclica. E só conseguiu, afinal, porque nós tínhamos uma política econômica, possibilidade de fazer política econômica, mas fez uma política anticíclica. Isso é meritório, não tira o mérito do atual governo. O problema que eu gostaria de colocar nesse momento, senadora, é que decorre do fato de que, uma vez superada a crise, o governo continuou adotando mecanismos anticíclicos quando o ciclo já havia passado. E, com isso, onerando as nossas contas públicas desnecessariamente. Eu vou dar apenas um exemplo ao Senado, e que é um exemplo que me parece gritante, que é o nível altíssimo de reservas cambiais que o nosso país vem mantendo a um custo que, até pouco tempo, até alguns dias atrás, era um custo misterioso. Eu perguntei na sabatina dos novos dirigentes do Banco Central, que serão cujos nomes serão submetidos à votação desse plenário, quanto custa o carregamento das reservas no nosso país, que passaram em um ano de 200 bilhões de dólares para 300 bilhões de dólares. Ou seja, se continua acumulando reservas, mesmo depois de passada a crise a que Vossa Excelência se refere, que assolou o mundo e o nosso país. Pois bem, essa crise, esse custo é um custo pesado e cujo montante não foi revelado pelos candidatos a diretores do Banco Central na audiência pública. eles, eu não diria que tergiversaram, mas alegaram inúmeras dificuldades técnicas, problemas e tal e coisa, e acabaram não dizendo qual era o custo. Isso numa audiência perante a comissão, uma sabatina a qual a Vossa Excelência assistiu, perante a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ora, dois dias depois, o Banco Central publica o seu balanço de 2010 com o dado que os candidatos a diretor, naquele momento, não puderam dizer ao Senado. O custo é de 27 bilhões de reais, que é a diferença entre a taxa média de captação de reais para enxugar a liquidez resultante da conversão das divisas na nossa moeda e a taxa de remuneração da aplicação das nossas divisas no exterior. Essa diferença perfaz a quantia de 27 bilhões de reais. Só para lembrar ao Senado, o aumento do salário mínimo de R$ 545,00, aprovado por esta Casa e pelo Congresso, e a proposta do PSDB, significaria um custo extra de 17 bilhões de reais. Ora, a manutenção desse nível de reservas, altíssimo, custa ao país 27 bilhões de reais. Para o bolso de quem vai essa diferença, esse dinheiro? Vai para o bolso de quem especula. Eu diria que o termo especulação não é correto, porque em toda especulação existe sempre uma margem de risco. Aqui não há risco nenhum, é risco zero. É ganhar e ganhar. Então, este fato da diferença entre aquilo que custa a manutenção dessas reservas e o rendimento da aplicação delas tenderá a ficar ainda maior, embora esses 27 bilhões, segundo muitos economistas, seja um custo subestimado, este custo ficará ainda maior se o Copom, nessa semana, vier aumentar, como tudo indica que o fará, a taxa Selic. Ora, essa questão, que foi, de alguma forma, escamoteada na sabatina da qual nós participamos, ilustre senador, precisa ser objeto de uma averiguação séria por parte do Senado. Uma averiguação que não deve ser movida por espírito partidário, mas que se inclui entre as competências mais nobres dessa Casa. Além de outras questões, por exemplo, nesse mesmo balanço do Banco Central, está dito que o Banco Central teve um lucro de quase 15 bilhões em 2010 nas suas demais operações normais. O mesmo balanço do Banco Central confessa que a origem desse lucro foi o aumento de receitas de juros recebidas pelo Banco Central e que isso, por sua vez, decorreu do grande aumento na carteira de títulos federais mantidos por esse mesmo Banco Central. Ora, por que que o Banco Central precisa ter tantos títulos em carteira? São títulos que geram rendimentos para os rentistas que engordam às custas da dívida pública brasileira. Precisa ter tantos títulos na sua carteira, o Banco Central? Para quê? Por que o Tesouro precisa pagar tantos juros quando capta recursos do mercado para pagar o Banco Central, que gera tanto lucro, que, por sua vez, deveria devolver ao Tesouro para resgatar dívida? Será que resgata efetivamente? Então, essas questões precisam ser melhor analisadas por nós. Da mesma forma, a entrevista citada do ministro da Fazenda resvala por uma questão que, no meu entender, deveria receber uma atenção do Senado. É que, à custa da emissão de títulos da dívida, O Tesouro vem concedendo, como todos nós sabemos, empréstimos oficiais aos bancos, empréstimos especiais aos bancos oficiais, especialmente ao BNDES, que, por sua vez, financia projetos de uma forma subsidiada a vários segmentos. Já se verificou, na semana retrasada, mais uma dessas operações em que se camufla, de alguma maneira, o montante da dívida interna. Agora, instigado pela jornalista que o entrevistou, as declarações do ministro da Fazenda se referem a empréstimos do BNDES a empresas multinacionais, especialmente telefonia e a indústria automobilística. Ora, vejam o que acontece. O Tesouro capta recursos a 12%. Passa ao BNDES. O BNDES empresta juros subsidiados para empresas multinacionais que, ao receberem os empréstimos do BNDES, reinvestem não com os seus recursos próprios, mas com os recursos do banco oficial subsidiado por todos nós. E o que faz com a diferença? Remete lucros para suas matrizes. Ora, tudo isso merece, são operações que merecem uma indagação séria por parte do Senado, que justifica, mais do que justifica, a criação de uma subcomissão na Comissão de Assuntos Econômicos para um estudo acurado e permanente da política fiscal do governo federal. A parte de Vossa Excelência.
Me permite aproveitar, não é, senador, que nós temos aqui um tempo privilegiado para esse debate, eu acho importante também fazer algumas colocações. Vossa Excelência fala aí dos empréstimos do BNDES e dos aportes do Tesouro. Nós também não podemos esquecer que no governo do partido de Vossa Excelência nós tivemos grandes financiamentos para as privatizações. Aliás, dinheiro que não contribuiu para ficar aqui no Brasil, para fazer um desenvolvimento econômico que agregasse valor. As empresas já estavam aqui e o governo incentivou, inclusive, a privatização, também oferecendo recursos dessa mesma natureza. E, aliás, com juros mais altos, inclusive, dos que são praticados hoje. O que o BNDES faz hoje são investimentos produtivos que estão melhorando o perfil da economia brasileira. Em relação à questão dos valores para a movimentação, para a manutenção da reserva, era importante também trazer essa casa o comparativo dos dois governos, como Vossa Excelência fez com as outras, com os outros quesitos, para saber, de fato, qual foi o custo também de manutenção das reservas, ainda que parcas, no governo do PSDB, porque a diferença na taxa era muito grande, também daquilo que era internalizado e daquilo que era pago, né? A questão da dívida, nós temos aí a clareza de que a dívida pública vem caindo em relação ao produto interno bruto. Quando o presidente Lula assumiu, nós tínhamos quase 60% do PIB comprometido com a dívida, né? Hoje não, hoje nós estamos na faixa de 40%. Isso mostra que a política econômica conduzida pelo governo do PT está acertada. Não quero tirar aqui o mérito da política econômica conduzida pelo partido de Vossa Excelência, no quesito combate à inflação, no quesito à lei de responsabilidade fiscal. Mas, da maneira como Vossa Excelência está falando, parece que não houve passado de juros nesse país, que a prática de altas taxas Selic ficaram com o governo do presidente Lula. Quando não é verdade, nós já tivemos nesse país taxa Selic acima de 50%. E só para lhe dar um dado, gostaria de deixar registrado aqui, o lucro da Petrobras foi de 35,18 bilhões. O lucro da Vale do Rio Doce foi de 30 bilhões. Em terceiro lugar, vem o lucro de um banco, que é o Itaú, de 13 bilhões. De 2003 a 2010, a Petrobras lucrou, teve um acréscimo na sua lucratividade de 231%. Foram 245,9 bilhões. No período de 1995 a 2002, a lucratividade da Petrobras foi de 74 bilhões. Então, é importante esclarecer que nós estamos tendo uma lucratividade no capital, na iniciativa da produção, muito grande. Né? A questão dos bancos tem que ser vista à luz desse desenvolvimento econômico. O que no período anterior prevalecia a lucratividade dos bancos. Então, quero deixar registrado aqui, sem nenhum demérito a essa política, mas deixando claro que a política conduzida com muita responsabilidade pelo presidente Lula, pelo governo do PT e que está sendo também pelo governo da presidenta Dilma, está fazendo com que o país alcance indicadores muito bons do ponto de vista do seu desenvolvimento econômico. Aliás, mostrando que é um dos países mais bem estruturados economicamente das economias emergentes.
Obrigado, a Vossa Excelência, pela parte. E obrigado também pelos elogios que faz à política econômica implantada e pelo reconhecimento, melhor dizendo, que faz dos méritos da política econômica implantada nesse país pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e por sua equipe. E política essa que o presidente Lula teve a sensatez de manter. Imagine, senhor presidente Mozarildo Cavalcante, se prevalecesse a linha política que o PT preconizou durante toda a sua existência até a chegada do poder. Imagine o caos que estaria instalado sobre esse país. Não é? Plebiscito sobre a dívida externa, calote da auditoria sobre a dívida interna, não é? Repúdio à responsabilidade fiscal, elogio da inflação. Enfim, esse era o PT diante do governo. E eu quero também, ilustre senadora, dizer que para mim, foi uma boa surpresa a condução da política econômica pela equipe do presidente Lula. Positivo, permitiu que nós tivéssemos 16 anos de fundamentos sólidos à nossa economia, que permitiu que tivéssemos enfrentado essa última crise com certa galhardia. Não é? E o que eu estou colocando perante o plenário dessa casa, senhor presidente, senhores senadores, é a necessidade de averiguarmos mais de perto determinados componentes da política fiscal do governo que, no meu entender, evidenciam um caráter de classe de um governo que se tornou, hoje, um governo muito, muito mais favorável ao capital do que ao trabalho, e especialmente ao capital financeiro. Não quero dizer que outros setores do capital não tenham lucrado nessa fase de expansão do capitalismo brasileiro. Claro que lucraram, claro que se expandiram. Não é? Eu estou procurando mostrar que, destes setores, quem mais se beneficiou foi o capital financeiro. E se beneficiou em razão de uma política do governo. Foi uma política governamental, né, que tem como instrumentos, entre outras coisas, né, os empréstimos subsidiados, que nem sempre são justificados pelo imperativo de se fortalecer os fundamentos econômicos da nossa economia, do nosso sistema econômico, os fundamentos econômicos da economia brasileira, não é? Como, por exemplo, subsidiar a fusão de dois grandes grupos, aquisição de um grupo, de um frigorífico norte-americano por um grupo de frigoríficos brasileiros. Não creio que isso possa ter nenhum impacto sobre a melhoria das condições de vida e sobre a solidez da nossa estrutura econômica. Me referi também às operações de financiamento do BNDES a empresas altamente lucrativas, que são as empresas automobilísticas ou as empresas de telefonia. A isso que estou me referindo. Chamando a atenção, de uma maneira, digamos, sem nenhum facciosismo partidário, para a necessidade que tem o Senado de examinar de perto essas questões. Não é? Porque eu vejo aí uma forma perversa de drenagem de recursos que saem do bolso dos assalariados, das famílias brasileiras, e se dirigem para os rentistas. É no sentido de aprimorar essa política, corrigindo os seus desvios, que eu chamo a atenção do Senado para esses fatos. Muito obrigado.